serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, Renata.
Bom dia, Sheila.
Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, Flávia do Paraná.
Bom dia.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia.
Bom dia.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, Ana Paula.
Bom dia, Ana Paula.
Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, Maísa.
Bom dia, Maísa.
Bom dia, Wesley.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, Flávia do Rio.
Bom dia, Flavinha.
William entrou? Pessoal, bom dia.
Bom dia.
Bom, vamos lá. Sheila está aí, né?
Estou aqui.
William entrou? Flávia do Paraná?
Sim, entrei.
Sim. Ana Paula já está aí, né?
Voltando a Cíntia.
Camila. Sim, Ivone, estou aqui.
Camila. Fran e Felipe?
Franciele, estou aqui, Ivone. O Felipe está de férias.
Tá. Renata do Rio?
Estou aqui.
E... outra só, Cíntia e Luísa. Maurício entrou? Sheila, conseguiu falar para Cíntia?
Agora, o grupo tem
eu
mais um componente.
Já.
Eu já entrei. Bom dia.
Ok. O William não entrou, né?
Vou tentar passar uma mensagem para ele.
Ele deve estar tentando entrar, porque ele
agora,
acabou de mandar na mensagem.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem chegou?
William.
Ótimo. Obrigado, William. Bom, acho que estão todos na sala. Ah, hoje eu vou fazer áudio. É, essa madrugada, a sogra do Alberto faleceu, tá? Ele está indo lá para a cidade, que é Cerquilho. Fiquem à vontade, se quiser mandar alguma mensagem para ele, tá? Gerson cancelou a agenda dele nos próximos dias, ele deve voltar só depois do carnaval. Vamos ver se ele consegue, né, ficar um pouco afastado. Ah, então, sinta-se à vontade para mandar alguma mensagem para ele, tá bom, pessoal? Ok?
Ok.
Estão me ouvindo bem?
Sim.
Sim.
Bom, então vamos falar um pouquinho da produção desse livro.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem chegou?
Maurício. Bom dia.
Okay. Bom, vamos falar um pouquinho da produção, como que estamos indo esse mês, tá? A meta nossa esse mês é 140 milhões e nós só estamos com 51 milhões produzidos, 37% da meta. O relógio hoje seria de 64%, seria de 90 milhões. Então, nós estamos projetando entregar somente 77 milhões, se continuarmos neste ritmo, tá? Então, assim, teríamos que acelerar muito essa semana, nos próximos três dias da semana do carnaval, que sabemos que é uma semana difícil, mas, assim, temos que dar uma focada nisso aí, pessoal, para ver se a gente consegue melhorar essa projeção. 77 milhões deixa a Ponta Crédito numa situação muito ruim, né? Porque nós temos os compromissos a cumprir. E com essa produção é muito ruim, fica muito difícil da gente cumprir isso daí. Os únicos escritórios que projetam entregar meta é Cabo Frio, Teodoro Sampaio, Cordeirópolis, Pavuna e Apucarana, que são esses que estão acima do relógio, que estão com uma produção bem bacana, que está conseguindo entregar o compromisso aí desse mês. Agora, o restante, estamos assim, numa situação muito difícil, que vimos aí para os regionais, os gerentes, dar uma olhada aí na projeção de cada um, o que, que tem em andamento. Pelo nosso sistema aqui, nós temos 18 milhões em andamento. Então, se tudo pagar, ótimo, né? Porque agora não é mais a portabilidade só, porque a portabilidade passou a ser o nosso terceiro produto em termos de entrega de meta. Hoje, produção de novos, nós estamos com 47% da produção realizada, 47% é novo, que é muito bom, isso é excelente. Seguida vem o Refim com 20% e a portabilidade, que sempre foi a primeira, está em terceiro, com 14% só da produção. Não é ruim, não é bom, mas também não é ruim, né? Porque o foco nosso a partir de agora tem que ser novo, refim de portabilidade, onde nós temos uma rentabilidade maior em termos de comissionamento. Unificado, estamos com 8% só. O que preocupa é a recuperação, que nós estamos somente com 10 contratos pagos esse mês. Tá? Semana passada, a Carla Vanessa enviou um e-mail aí para todos vocês com o que nós realizamos. Da lista que nós mandamos, somente 8 escritórios fez a ação da recuperação. É muito pouco, tá? Que foi o escritório de Pirassununga, Santo André, Itu, Bragança, Vila da Penha, Bauru, Curitiba Centro e Bangu. Somente esses contataram os nomes que nós mandamos. O restante zerou, tá? Então, o Alberto pediu para falar com vocês da importância de buscarmos também esse produto. Não é para parar para fazer recuperação, mas nós temos que caminhar junto aí, levar ele junto, porque ele traz também rentabilidade, ele traz também produção para a gente, né? Então, é um produto assim, muito importante. Além de acertarmos a vida do cliente, nós ganhamos em produtividade isso daí também, ok? É, e pensando em produtividade, eu pedi para o Maurício participar da aula, porque ele vai falar um pouquinho de CRM. CRM já está, estamos com 25 escritórios no piloto desse produto, desse apoio, que esse é um apoio para nós batermos a nossa meta. Então, tem 25 escritórios já com o CRM, esse sistema libera nomes para o pessoal trabalhar durante a feira. Não precisa mais ficar pedindo listas para o Maurício, porque as listas estão dentro do sistema da Polpa, tá? Então, eu queria que o Maurício falasse um pouquinho como que estão indo esses 25 escritórios, viu, Maurício? Consegue dar uma geral aí sobre isso?
Consigo sim. Pessoal, bom dia a todos. É, como o Ivone falou, nosso sistema que a gente está criando, que é o CRM, está em desenvolvimento, mas já está mais de 60% pronto. E já tem 25 escritórios em piloto, que está usando diariamente, já está fazendo a solicitação. É, os supervisores, os gerentes que já utilizam esse sistema no escritório já conseguem fazer um relatório para entender a quantidade de clientes que receberam, quantidade que foram trabalhados, o que aconteceu com esses trabalhados, a tabulação que o promotor colocou, a data, o horário. Então, assim, a gente tá, como é um sistema, a gente está caminhando para evoluir esse sistema cada vez mais para o nosso próprio benefício, né, produtividade com os promotores. E conversando com o Alberto ontem, ele já pediu, já liberou para a gente que a gente libere para todos os escritórios para que comece a trabalhar com esse sistema, porque com esse sistema, o objetivo dele é a gente controlar as listas, né? Um exemplo, a gente tem uma prefeitura de 1000 nomes, hoje ela acaba sendo trabalhada por praticamente todo mundo, a ideia não é essa. A ideia é a gente dividir ela, e se eu mandei 300 nomes para um escritório, apenas aquele escritório vai trabalhar aqueles 300 nomes por um determinado período, para que não fique vários escritórios trabalhando na mesma lista, ligando para os meus clientes, sendo que isso já acontece com os concorrentes. A gente não pode ter escritório trabalhando os mesmos clientes, porque é um retrabalho. E isso a gente só consegue fazer, esse controle só consegue fazer com o sistema, com o apoio do CRM. Manualmente a gente não consegue fazer isso. Por isso a ideia da criação do sistema e por isso a ideia também de a gente liberar o sistema para todo mundo. E com o CRM também, é a ferramenta que a gente vai utilizar para conseguir medir e melhorar cada vez mais a qualidade do mail. Hoje, enviando por e-mail, por WhatsApp, a gente não consegue ter essa medição porque a gente não tem o retorno do que aconteceu com aquele cliente, se o telefone estava certo, se não estava, se todos aqueles telefones estavam errados, mas você conseguiu contato pegando o telefone em outro local e conseguiu efetivar a operação, a gente não consegue ter acesso a essa informação. Com o CRM, toda a operação sendo feita dentro de um sistema, a gente começa a entender o que aconteceu com cada cliente, o que aconteceu com cada e-mail, como o promotor trabalhou aquele cliente. Então, a gente começa o processo de qualidade, melhorar a qualidade daquele e-mail, melhorando cada vez a assertividade. Mas o CRM não consegue fazer isso sozinho. A gente precisa da ponta, a gente precisa dos promotores e da equipe comercial, por quê? O processo do CRM vai ser buscar o e-mail, jogar no sistema. Quem vai testar, quem vai colocar realmente em prática esse e-mail é o promotor. É ele que vai entender, ele que vai saber se ele conseguiu localizar esse cliente ou não. Então, a gente precisa que esses clientes sejam tabulados. Maurício, esse telefone, todos os telefones desse cliente estão errados. Maurício, esse CPF está errado. A gente precisa de todo e qualquer tipo de informação, porque para quando voltar isso, aí vai ser o trabalho do CRM dar um jeito, buscar ferramentas no mercado, entender como que a gente precisa melhorar isso. Então, a gente precisa ter esse vai e volta aí, para que a gente consiga iniciar o processo de melhorar cada vez mais a qualidade do mail. Então, a gente quer liberar, a partir de hoje, já o CRM para todo mundo. Então, a gente estou pedindo aí para vocês, para que todas as solicitações sejam feitas pelo sistema, não seja mais feito por e-mail, por WhatsApp, para que a gente já consiga controlar essa questão de lista, né? Não seja enviada a mesma lista para vários escritórios. Eu também queria ouvir a opinião de vocês, alguma opinião que a gente pode melhorar no sistema, acrescentar, mudar, tirar. Quero ver o que vocês acham, né? Principalmente de regra, porque eu penso dessa forma. Mandar X quantidade de nomes para um escritório, colocar um prazo definido para que ele possa trabalhar aquele e-mail num tempo, né, que seja aceitável para ele trabalhar, para que não fique preso também aquele e-mail para aquele escritório. Então, eu queria ver a opinião de vocês, o que vocês acham, o que vocês acham que pode implementar, questão de regras de utilização de e-mail. Eu queria saber o que vocês pensam para a gente ir melhorando, né? Porque é um sistema... principalmente um sistema novo, a gente sempre vai estar evoluindo, sempre buscando melhorar para corrigir o principal, ajudar todos nós. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês, o que vocês acham.
Maurício, inclusive, o da Flávia, lá do Paraná, que tem bastante escritórios dela já com o CRM, né?
Isso, bastante. A Flávia...
Os escritórios dela, além de receber a lista, eles já estão utilizando.
Já estão utilizando.
Flávia, o que você me diz? Está dando um resultado bom? É importante?
Oi. Ivone, é importantíssimo, né? Eu sempre pedi muito para ser a primeira a utilizar, porque eu gosto de ter esse controle de quantidade de ligações, quero saber quais são os convênios que a gente tem uma conversão maior e tudo mais. Confesso que faz alguns dias que eu não mexo no CRM, mas eu estava em reunião agora com a equipe do centro, aqui do Curitiba Centro, que utiliza bastante CRM, a Rose cobra muito isso, e aí eles me pontuaram algumas coisas. Então, hoje vai ser um dia que eu vou mergulhar no CRM e vou passar muita informação para o Maurício, tá? O que eles me pediram é que a gente... eles têm ligado para muitos clientes que acabaram de fechar contrato. Então, é importante realmente que o mailing não fique lá durante muito tempo, que tenha um prazo, entendeu, Maurício? Que fique lá, vamos lá, 15 dias para o escritório trabalhar aqueles nomes. Não trabalhou, você exclui, né? Porque, e aí a gente, quando imputar novos nomes para serem trabalhados, a gente cruze com a produção, pelo menos dos últimos 60 dias, né? Para que a gente não ligue para um cliente que acabou de fechar. Cruze com telefones incorretos, eu acredito que você esteja cruzando, mas como os mailings... É um erro que a minha equipe está cometendo, mas a gente vai aprendendo junto. O mail está ficando lá durante muito tempo, né? Então, o telefone incorreto está se repetindo. A gente continua ligando e deixa as pessoas que estão atendendo a gente irritadas. Os clientes também, é importante que a gente tenha uma quarentena para ligar. Se ele já falou que não tem interesse há 20 dias atrás, eu acho que talvez não seja ainda o momento de abordar esse mesmo cliente. Eles falaram bastante que isso tem acontecido. Mas eu vou escrever tudo isso, tá, Maurício, Ivone? Uhum. Vou escrever todas essas pontuações. E aí, sobre o percentual de contato, que eles falaram também da dificuldade, que muitos telefones não atendem, e a idade dos clientes. Idade dos clientes, na verdade, o Maurício já tinha conversado comigo, o analista, ele não tem obrigação, é um analista, então ele não tem obrigação de saber regra de convênio. Então, quando o supervisor colocar lá o pedido de um determinado convênio, ele tem que dizer qual é a idade até qual, até que aquele convênio é elegível, né? Porque não necessariamente o analista que está colocando o mailing vai saber. Então, ele vai controlar isso pela data de nascimento. Então, eu vou reforçar isso com os meus supervisores, porque está vindo coisa no mailing de clientes de 85 anos, 87, já morreu, essas coisas, né?
E isso nós tá, Maurício, tirar essas idades?
Tá, como a Flávia falou, os supervisores informando a idade que eles precisam para cada convênio no próprio mail, facilita, né? Porque dá para a gente fazer isso, mas a gente fica entrando, como a gente tem que entrar no manual, no prospect, atrasa muito o processo. Dá para fazer sem problema nenhum. Mas o próprio supervisor já informando o público que ele quer atender de idade X até idade Y, facilita o processo, mas dá para fazer.
Eu acho até bom a gente informar a idade, porque alguns convênios a gente prefere limitar a idade e outros é melhor, quanto mais velho, melhor. Tipo, a INSS, até 82 anos, para a gente é ótimo, né? Porque a maioria dos bancos não trabalham. Então, eu acho importante que o supervisor também coloque essa observação lá. E o percentual de contato, que eles disseram que tem um percentual de contato muito baixo, eu não vou me precipitar. Eu vou entrar no sistema hoje, vou estudar os meus números e aí vou te dizer se é isso mesmo ou não.
Não,
tá,
beleza.
Bom?
Então, pessoal, essa
Maurício,
comunicação...
Maurício, manda esse relatório. Maurício, você consegue mandar esse relatório para quem tem CRM, para a Flávia?
Consigo.
Para a Tete também, está atuando bem forte com o CRM, tá?
Tá, Tete.
Manda somente para os gerentes que têm o CRM, para eles darem uma analisada, para eles não perder tempo em verificar quantos acessos o pessoal já fez. Tá bom?
Pode deixar. Ô, Ivone, só frisar mais uma coisa. Essa comunicação que eu gostaria de ter com vocês, tá, pessoal, com o CRM agora... É isso, é o CRM buscar uma informação, jogar e vocês mandarem feedback para nós. Por mais que seja 100% negativo, a ideia agora é começar a cuidar da qualidade. Para quem, como a Flávia apontou aí, o cliente que demonstrou que não tinha interesse ontem, não tem por que no outro dia eu já mandar para outro escritório, porque ele já falou que não tem interesse. Então vamos começar a estudar, entender, começar a colocar inteligência nos nossos mails para que a gente consiga melhorar a qualidade e cada vez mais seja assertivo. E começar a melhorar.
E aumentar a produção,
então,
né?
Exatamente. Quanto mais qualidade a gente tiver, mais assertivo a gente tiver, vai estar, vai conseguir chegar no cliente mais fácil. Então, com a liberação do CRM, eu gostaria de ter essa comunicação com vocês de vai e volta.
Ô, Maurinho, eu queria que você fosse, assim, se desse para a gente trocar essas informações, porque, assim, com a minha equipe eu peço para entrar em contato com você e eu sei que alguns estão em contato direto com você. Mas eu não tenho tanta convicção, assim, se é o trabalho que está sendo. Você não tem como mandar para a gente um relatóriozinho, assim, semanal, de como está a atuação dos escritórios com você?
Sim,
eu sei que Catete
está
forte, né? Eu sei que Meyer está fazendo um trabalho legal com você. Mas eu queria saber se... porque eu vejo o retorno de alguns escritórios que dá para eu olhar quando eu estou, né, neles. Mas alguns eu percebo que não poderiam usar bem mais, entendeu?
Entendi. Deixa comigo, eu vou fazer isso para todos e também eu vou ver se está pronta a edição aqui, tá? Eu fiz dois vídeos aqui, um vídeo explicando certinho como o promotor usa o CRM e também como o supervisor e como o gerente usa também, porque o próprio gerente, no próprio sistema, ele consegue ver todos os escritórios dele, que cada escritório pediu de e-mail em todo o período, quantidade que o CRM enviou e quantidade trabalhada. A partir dali também tira esse relatório, tá? Então, você vai conseguir ter essa gestão. A qualquer momento você consegue ver se cada escritório seu solicitou em tempo real, o que, que ele já trabalhou, o que, que não trabalhou, qual é o prazo que a gente colocou, se está expirando o prazo ou não. Toda essa parte de relatório está pronta ainda, tá? Está pronta já, falta muita coisa ainda, mas essa parte de gestão de quantidade enviada e já trabalhada já está pronta e eu vou estar mandando para vocês.
Maurinho. Oi, Maurício, eu tenho um escritório só que utiliza, né? A supervisora gosta bastante e tem uma grande assertividade aí no fechamento de contratos, porque é um pouco diferente da discadora, a gente faz ali na unha, né? Mas o mais bacana que eu vejo é a substituição da planilha de Excel, da atividade comercial, né? Então, isso tem agilizado bastante. Eu já até conversei com você sobre isso, sobre, de repente, linkar o CRM com a discadora, acredito que, né, isso não tem como no momento, mas, de repente, o pessoal que está trabalhando na discadora poderia abastecer o CRM, né, com a, na atividade comercial de vez fazer na planilha de Excel. Não sei, de repente é uma dica, não sei se é possível, entendeu? Com isso também a gente vai ter o controle das listas que estão na discadora, né?
Fran, bem lembrado, tá? Primeira coisa, atividade comercial. Já conversei com a Daiane ali, com o CRM 100% em todos os escritórios, toda atividade comercial já vai estar no sistema. Então, vai substituir aquela planilha que vocês têm que enviar todo mês, com exceção do que vocês trabalharem fora do CRM. Aí tem que continuar a atividade comercial. Mas fora aquilo que vocês já fazem, você não precisa mais. Agora, a parte da discadora, a gente já está estudando, né, a parte da integração. No momento está um valor alto, né, não vai ser tão fácil fazer essa integração, mas já está buscando isso para que seja um processo automático. Tudo que trabalhar no CRM, você consegue jogar na discadora e vice-versa, com as tabulações.
Tá.
Vai ser tão
mas,
simples,
assim...
não sei quanto tempo, mas a gente está pensando nisso já.
Tá, mas enquanto, de repente, isso não acontece, essa integração com a discadora não acontece, não teria como habilitar um campo lá no CRM para o promotor cadastrar a atividade comercial dele, como ele faz na planilha hoje? Entendeu? Colocar lá o CPF do cliente, o telefone, como foi o contato, fazer de uma maneira manual, porém dentro do sistema e não na planilha de Excel?
Tá, tá sim.
É, isso porque ele liberaria o supervisor da...
Deixa eu falar um pouquinho do CRM, então, gente. Ó, tudo que a gente vai implantar de novo dentro do sistema da Polpa leva tempo e tem um custo, tá? Então, ontem eu estava falando com o Maurício da importância disso daí, Fran, é tipo um agendamento. Ligou para o cliente não quer agora, mas você já tem que dar um retorno dentro do sistema do que aconteceu. E qual é o nosso planejamento? O próximo planejamento é saber do CRM, das listas que foram colocadas, quantas do cliente aceitou o produto, quantos não aceitaram. Então, assim, a gente vai colocar um tipo de um acompanhamento para que o gestor entenda o que aconteceu com aquele CRM. Só que isso vai tempo, né, Maurício? Nós não estamos ainda nesse nível ainda de conseguir colocar isso dentro. Mas é o próximo passo aqui para o Igor. Ontem o Igor terminou o sistema do SIM, o API do SIM. Então, em seguida, ele já vai voltar para o CRM para ver se a gente consegue melhorar o CRM. E é através do CRM que nós vamos conseguir aumentar a produtividade dos escritórios. Que é o que as meninas aí falaram. Ganha tempo, porque você vai estar fazendo planilhas, né?
É como a Ivone falou, realmente demora um pouco. Assim, o CRM está longe do que eu imagino, questão de relatórios, toda a parte dashboard, relatório pronto, vai ser o gestor só entrar e ver uma página só e ver tudo o que aconteceu com cada escritório, tudo isso vai ser feito. Mas como a Ivone falou, realmente demora um pouquinho o processo de desenvolvimento, né? Mas, assim, tudo que de ideia que vocês tiverem, podem me passando, como ter essa comunicação, que por mais que demore um pouquinho para ser feito, pelo menos a gente já vai pensando em como fazer, já vai estruturando, né? E já vai vendo, né? Porque toda a parte de produção, questão de desenvolvimento, vai girar em volta agora do CRM. Porque a nossa ideia é centralizar todo o atendimento em um sistema e a partir dali sair todo tipo de relatório para a gente conseguir ter todo tipo de medição.
Ei. Maurício, Maísa, os agendamentos hoje estão na mão dos promotores ou eles conseguem gerenciar?
Consegue, ó. Hoje o agendamento é o promotor que faz. Por enquanto, já foi solicitado, ainda não está pronta a parte do quê? O promotor agendou para amanhã às 10 horas. Amanhã às 10 horas não aparece na tela dele. Ele tem que puxar esse relatório e localizar aquele agendamento que ele fez. Mas já vai ser feito isso. O supervisor e o gerente já consegue tirar um relatório e ver o que cada
mas
promotor
agendou. Mas ele consegue tirar esses agendamentos? Por exemplo, acontece algum problema com aquele promotor? O que está ali naquele dia para aquele promotor, ele consegue gerenciar para outro ou fica preso ali? O ideal é o supervisor controlar o agendamento.
Fica preso, não tinha pensado nisso.
Fica preso. Tem falta, o promotor sai, a gente precisa gerenciar os agendamentos, porque a gente vende em cima dos agendamentos.
Não, legal.
Ele pede para o Igor liberar o agendamento para o regional, gerente e supervisor também, tá?
Beleza.
E fica só na mão do promotor, ok?
Tá bom.
Bom, gente, vamos falar um pouquinho agora do SIM. O SIM até agora, nós já produzimos 1.642.000, nós já ultrapassamos a produção do mês passado, tá? Estamos no dia 18. É o que eu sempre falo, o SIM não aprova para todo mundo, gente. Se o cliente tiver score baixo, rating ruim, se ele tiver histórico de atraso de pagamento, histórico de pagamento de cartão com atraso, tudo isso daí vai negar a operação. Então, infelizmente, hoje eu acho que a gente está conseguindo aprovar 30% só do que nós simulamos. Mas mesmo assim, já conseguimos produzir 1.600.000 desse mês. Isso é muito legal. A produção do SIM, a rentabilidade do SIM, ela vai ser distribuída para cada escritório que produzir. A produção do SIM vai servir para analisar o contrato de experiência do funcionário. Eu já vou já pedir para colocar isso aqui dentro do nosso sistema. Então, quando eu, o Gerson ou o Alberto formos analisar um contrato de experiência, aqueles 90 dias, nós já vamos estar visualizando a produção do consignado, mais a produção do SIM juntos, tá? Hoje a Laila já está fazendo isso para que isso não prejudique a análise de algum promotor, tá bom? Então, é um produto rentável, ele contribui para a evolução do escritório, para o comissionamento do gerente, do regional, do promotor. Então, assim, é um produto difícil, que não está tendo uma aceitação muito grande pelo sistema, mas ele já tá contribuindo aí com o resultado da Poupa Crédito, ok? E ainda falando do SIM, a semana passada nós tivemos duas reclamações de funcionário nosso no canal do SIM. Isso aqui, gente, reclamação de funcionário nosso, é a mesma coisa que a Poupa Crédito entrar dentro do Santander e fazer uma reclamação. Uma dessas reclamações foi no Banco Central, tá? Que isso pesou muito, foi muito constrangedor. E o outro foi o próprio cliente que entrou no Reclame Aqui do SIM, que é só o funcionário nosso entrou e reclamou em nome de um cliente. Não pode, tá? Então, qualquer problema de alguma operação, fala comigo, fala com o Maurício. Tem pessoas aí que estão nos acionando, a gente está procurando atender o mais rápido possível para que não tenha problemas, tá? Então, assim, jamais permito que os funcionários de vocês façam alguma reclamação. Passe por nós antes, que nós vamos enviar na hora para os gerentes lá do banco para verificar o que está acontecendo com alguma operação. Beleza?
Ivone?
Oi?
Você já tem alguma resposta de alguma atualização, alguma solução para esse índice muito alto de reprovação que a gente está tendo no SIM?
Ô, Renata, quem reclama muito de alto índice de reclamação é a região do Rio de Janeiro. Então, eu não sei se é porque... Eu não sei como que é o endividamento do pessoal aí... Porque se a pessoa já estiver comprometida, não vai aprovar mesmo. Tá?
Nossa, a gente tem um festival de sua saúde financeira, pode melhorar.
Mas é porque o cliente já deve ter comprometimentos, ou pode ter alguma restrição, um score baixo. Isso daí é sistêmico, gente. Imagina, é um produto que está disponível para qualquer cliente. Aí, o cara baixa o aplicativo, ele pode... Então, assim, eles não vão liberar para quem tem esse tipo de problema, endividamento alto, restritivo, essas coisas. Não vai liberar mesmo, Renata.
Bom,
aqui na minha região também está tendo, viu, Ivone? É que eu não subo mesmo os casos, mas eu concordo com a Rê. Na minha região, geral, a reclamação em relação a isso, que o score está muito baixo e não está passando, é que eu acabo não subindo mesmo e concordo com o que você falou, não tenho o que fazer nesse momento. Por isso que eu já volto dessa forma com o promotor.
A sensação que a gente tem é que, de repente, tem alguma coisa que, às vezes, possa estar causando isso, entendeu, Ivone? Porque como é muita coisa, o que acontece? Às vezes pode ser, a Maísa tem muitos casos também, que ela, inclusive, está fazendo um levantamento, de que você, hoje, você coloca lá a prova, está tudo direitinho, amanhã ele não aprova mais. Disponibiliza um limite uma hora, outra hora disponibiliza outro. Como é um produto novo, o meu questionamento é justamente com relação a isso. Será que realmente o sistema já está ok? Será que a gente não está passando ainda por...
Ou será que naquele dia o cliente não atrasou isso aqui, gente? É sistêmico, é ligado ao sistema financeiro online. Se acontecer alguma coisa com o cliente, já nega a operação. Agora, dependendo do caso, ontem a Maísa me passou um caso assim, aprovou agora, daqui a pouco negou. Esse caso eu preciso ficar sabendo, que eu tenho que mandar para o banco. Agora, quando deu alguns dias, aprovou, depois negou, aí não tem o que fazer. Por isso,
então, Ivone, mas a incidência aprovou. É muito grande. A gente tem, eu tenho muitos casos assim de fazer simulação, aí quando a gente vai fazer, dá problema. A gente nem prossegue, só para fazer a simulação. Quando vai colocar de novo, já não aparece mais o limite. Ontem mesmo eu te passei um caso de 20 mil. A gente perdeu. O cliente estava lá no atendimento para fazer.
Porque
se fosse, de repente, deu um erro no sistema quando a gente voltou.
Porque senão nem poderia fazer a simulação. Na hora que a gente fizesse a simulação, já ia negar, entendeu? Então,
mas,
assim, esse é o questionamento.
Esse caso da Maísa já está com o banco. Infelizmente, eles não conseguem me responder tudo na hora, tá? Porque são muitos questionamentos meus, do Maurício, porque tudo que o pessoal vai passando para mim, eu já vou mandando para o banco, tá?
O meu percentual está muito baixo, então eu fiquei assustada. Eu fiz um levantamento, estou controlando diariamente a planilha deles, eu tenho 140 propostas. Eu só consegui aprovar 19, menos de 1% de conversão, é muito ruim.
Não, mas tudo bem. Então, nesses casos, continue enviando para a gente. O seu caso está lá em análise já, viu, minha Maísa? Assim que ele me respondeu, eu tinha envio, tá? Mas assim, mas vamos ter que continuar fazendo isso, porque é uma coisa que está ajudando aí na produção e na rentabilidade aí para a empresa.
Oi, Ivone, posso só falar um detalhe da simulação que o pessoal está falando aí? Pessoal, só eu acho que vocês estão fazendo com o dado correto. Isso pode estar acontecendo também, tá? Que eu percebi aqui. Quando a gente vai simular, se você colocar até o dia de nascimento errado do cliente, e dá um valor bem diferente. Tá? Eu fiz uns testes aqui para entender o que está acontecendo também. E eu peguei um cliente e coloquei a data de nascimento era dia 23. Eu coloquei dia 28, liberou R$1.000 a menos. Então, às vezes, pode acontecer, não estou falando aqui, mas pode acontecer na verdade de simulação ali. Não ter os dados corretos do cliente, coloca qualquer telefone, ou coloca um telefone padrão ali, um dado de nascimento que não é correto do cliente, isso pode influenciar bastante. Aí na hora que o cliente chega, a gente tem as informações corretas e vai simular, acaba não liberando, tá? Pode acontecer isso também.
Beleza?
Oi, Ivone, Ana Paula. Eu queria compartilhar também com o pessoal um caso que eu até mandei para o Maurício, ele subiu o e-mail, mas a gente ainda não teve retorno. Mas que é importante todo mundo prestar atenção, porque vai que, né, tenha mais casos e ninguém saiba. Aconteceu com o escritório de Cornélio Procópio uma simulação que ficou em andamento de 7 mil e no dia 30 de janeiro reprovou. Porém, no dia 4, agora de fevereiro, o cliente recebeu uma mensagem por SMS, tá, falando que o crédito havia sido liberado. E ele foi consultar a conta e realmente os 7 mil estava liberado na conta dele. Porém, até no exato momento, lá no APP, continua constando como reprovado. Então, o Maurício entrou para verificar, porque é importante que essa produção entre para nós. E ao ligar lá no 0800 para falar com o analista, o que me deixou mais assustada foi que a atendente disse que como a demanda está muito alta, tem tido várias reprovas errôneas, que no final das contas está sendo finalizado. Então, qual é a minha preocupação? Nós temos clientes e clientes. Pode ser que tenha clientes aí que tenha recebido crédito em conta, mas não se atentou em avisar para o promotor, não falou nada para o escritório, porque acabou, a menina deve ter refeito lá e finalizou. E acaba não nos pontuando. Então, era importante verificar se realmente essa informação procede, porque, pelo menos assim, a minha equipe está bem mobilizada para tentar a conversão. Mas a reprova realmente é gigante. E conforme o Maurício passou na áudio, eu sempre tenho perguntado tanto para as supervisoras quanto para os promotores, que num primeiro momento tem o limite lá pré-aprovado, o cliente chega no escritório ou o promotor vai até o cliente, chega lá, não aprova nada. E todos eles estão se atentando para colocar os dados corretos, para não acontecer essa divergência na hora de finalizar, né? E ter a reprova. Mas está bem ruim mesmo e está impactando a gente não conseguir ter uma conversão melhor. A gente tem potencial para isso, mas o índice de reprova e falta de limite está muito grande mesmo.
Sim, tá certo. E tudo isso que vocês me falaram agora, eu já vou mandar um e-mail aqui para o pessoal do banco, falando dessa reclamação de vocês. Vocês acham que a negativa está em quanto? Em 70%? Vocês acham que está negando? Ou mais? Meninas do Rio, quantos por cento
está
negando?
Ó, para você ter uma ideia, Ivone, eu tenho hoje 47 promotores. Todo mundo já tentou fazer CP, mais de uma vez. Ontem eu estava no escritório e uma promotora recebeu 6 CPFs de indicação. Os 6 foram negados, tá?
E assim, 90% está negando.
É, da minha equipe eu tive menos de 50% dos promotores que já conseguiu efetivar.
Então tá bom, já vou passar essa mensagem para eles, porque, sei lá, não sei como vocês estão analisando lá, que seja reprovando tanto, mas eu vou mandar a mensagem para eles, tá?
Ivone, é Flávia. É importante mandar aquele relatório dos clientes, porque nunca, se a gente tem esse relatório, consegue identificar o que a Ana Paula falou.
Beleza,
se foi pago...
Eu vou pegar o da Maísa, tá?
Não, eu estou falando do relatório do banco de contratos pagos. Que nem a Ana Paula falou, porque pode ser que tenha algum caso que o contrato foi pago e a gente não sabe.
Olha, eu acabei de receber um relatório de todas as operações pagas até ontem. Ana Paula, passa esse caso aí para mim, que eu já vou verificar se o CPF está aqui como pago, negado, tá? nós temos todo esse controle, tá bom?
Então, isso, manda pra gente.
Ana. Não, vou mandar. Por favor. A Dai vai organizar, porque ele vem só com o CPF do promotor. Então, nós temos que saber qual é o escritório. Então, assim, é um pouquinho demorado pra gente organizar, por enquanto, tá, gente? Porque é o próximo assunto mesmo. Mas amanhã não, porque hoje eu tô indo lá no velório da sogra do Alberto, mas amanhã eu já vou pedir pro Igor liberar o sistema para que o promotor, ao invés de digitar o SIM através do link do SIM, ele vai entrar dentro do sistema da Poupa Crédito, na aba SIM, e quando ele for simular, vai ser diretamente no site da Poupa. Ali o sistema já vai falar se a operação vai ser aprovada ou negada, e dali ela já é encaminhada para o banco. E o cliente, na hora, já vai ficar sabendo os dados para que ele entre no aplicativo, aceite a operação e anexe os documentos. Quando aprovar, o próprio sistema da Poupa já vai estar lá, pagamento realizado ou se foi negado. Então, nós não vamos mais precisar ficar fazendo esse controle. E a partir do momento que a operação for paga, automaticamente já entra na produção do escritório, o gerente já consegue olhar a produção dele e já vai estar tudo embutido no sistema da Poupa Crédito, tá? Então, nós não vamos mais utilizar aquele link do SIM. Vai ser tudo feito através do site da Poupa. O Igor está trabalhando nesse sistema faz quase 2 meses, que nós chamamos de API. API é o sistema da Poupa e o sistema do banco. Então, eles estão interligados para que o controle seja feito de forma única, tá bom? Então, já está pronto. Ontem nós liberamos para o William e para a Sheila, para eles já darem uma olhada. Depois eu vou pedir para o Maurício entrar com vocês, tá? O William e Sheila.
Está aqui, já estou vendo.
Tá? Já está disponível aí para vocês. Vocês já conseguem filtrar as operações de vocês do mês passado e até sexta-feira deste mês, porque até ontem eu recebi o relatório agora, a DAI vai estar emitindo ele aí dentro do sistema. Só que a partir do momento que o promotor fizer por aí, nós não precisamos mais estar recebendo o relatório do banco, vai ser automático, tá bom? Então, quando nós liberarmos, nós vamos pedir para o pessoal não fazer mais pelo link do SIM, e sim somente pelo sistema da Poupa. Ontem o Leonardo, o Guarimão e o Maurício já gravaram um áudio com os passos que devem ser seguidos aí para que o pessoal não tenha dificuldade em cadastrar a proposta. É muito parecido com o do SIM, somente no momento de escolher o promotor lá, alguma coisinha que muda. Mas é muito parecido com o sistema, muito simples e muito rápido, tá bom? Então, eu creio que até o final dessa semana a gente já libera aí para os promotores, para que fique mais fácil o nosso acompanhamento, beleza? Falar um pouquinho de RH, da importância de nós cuidarmos aí das contratações, o período de experiência de 45 dias, período de experiência de 90 dias. Nós estamos pedindo muito para o pessoal fazer a devolutiva aí dos contratos de experiência com 40 dias ou com 80 dias. Nos 45 primeiros dias, a gente precisa perceber, gente, o caráter do funcionário, o espírito de equipe, a ambição que ele tem dentro da empresa e o interesse de crescimento. Então, os 45 primeiros dias é para isso. Os 90 dias, gente, é para a gente saber se a pessoa tem capacidade de produzir. Tá? Dá para perceber se ele vai ou não entregar a meta. Por quê? A partir de agora, a partir do próximo mês, aquilo que nós fizemos com vocês em demitir alguns funcionários que não performam, isso vai ser feito todos os meses. Então, o Alberto, eu e o Gerson, nós vamos analisar a produtividade dos últimos 3 meses de todos os funcionários. Porque nós precisamos ter pessoas que produzam dentro da nossa equipe. E aquele que não produz acaba puxando para baixo o escritório. Prejudica a produção do regional, do gerente, do supervisor. Porque todos da equipe têm que estar no mesmo patamar de entrega. É claro que tem uns que produzem muito mais. Mas assim, nós estamos trabalhando aí com uma faixa de 100 a 150 mil no mínimo. Tá? Então, é muito importante a gente cuidar dos funcionários, dos promotores, para que eles entreguem os compromissos, tá bom? Sei lá, ouvimos dizer aí que a Poupa está quebrando, está demitindo um monte de gente. Não está demitindo, gente. Nós estamos tirando aquelas pessoas que não produzem, porque isso prejudica o resultado do escritório, ok? Sheila, William, quer falar alguma coisa sobre isso? Está tudo bem com a equipe? Ou tivemos que tirar alguns aí, né? Porque não estavam performando, mas foi só isso, gente. Não dispensamos ninguém que entregue uma boa produção, tá?
William, na verdade...
Pode falar.
Ivone, na verdade, né, complementando um pouquinho, Não é, é tirando as pessoas e enxugando o quadro, é tirando aquelas que não estão produzindo. E, pelo contrário, a gente está contratando a minha equipe mesmo. Todo dia o Alberto tem dado de acordo para reposição. E não, a gente só não está expandindo aqueles escritórios que estão com uma produtividade baixa. Primeiro a gente quer performar esses escritórios, para depois colocar gente, porque senão fica todo mundo naquele patamar lá, 70 mil, 80 mil naquela produtividade, né? É o que a gente hoje não pode, nós não podemos mais ser promotor de 100 mil, né? A gente tem que ser promotor de alta performance para a gente poder dar
luz para
os escritórios, né?
Tá certo, Sheila, legal, isso mesmo. William, tá tudo bem por aí?
Eu acho que teve um momento, sim, de muitas dúvidas, mas eu acho que já sanaram e concordo com você. É ficar nas pessoas que realmente vai arregaçar as mangas e trabalhar. Eu acho que a gente reduziu o quadro, estamos sim substituindo pessoas que vêm agregar ainda mais a nossa produção. E na minha região hoje está muito bem claro isso. Teve Rádio Peão no momento, sobre alguns pontos, né? Mas bola para frente, não é a primeira vez e vai ser a última isso, né?
Ivone, é Flávia do Rio, posso falar?
Pode, lógico.
Então, o Gerson veio aqui, né, na semana passada, ele rodou todos os escritórios, né, para falar um pouco do nosso momento. E assim, foi muito importante esse posicionamento dele, porque aqui não teve essa percepção de eles entenderam que todas as pessoas que saíram que realmente não estavam performando. E o que ficou na mente deles, e é o que eu acho que a gente tem que fazer nesse momento aí que a gente precisa de produtividade, é a questão das oportunidades que a empresa está buscando para poder compor, né, a receita, compor a comissão, tornar as pessoas mais produtivas, né, para elas se manterem no negócio. Então, assim, esse olhar do Gerson, dele falar, ele foi em todos os escritórios, falou com os promotores, isso cria uma energia muito legal. Então, a gente não tem muito impacto aqui com todas as mudanças, mas tivemos os ADMs, os promotores que saíram que já tinham tempo. Então, assim, trabalhar esse motivacional e psicológico do time fez grande diferença. E aqui, realmente, eles enxergaram as oportunidades que a empresa está buscando, entendeu? Eu acho que a gente tem que se prender a isso. Se é a portabilidade, entrou recuperação, tem o SIM, tem agora que vai vir o crédito imobiliário, tem os outros bancos. Então, assim, na cabeça deles, só ficou essa situação das oportunidades, entendeu? Então, eu achei, assim, muito, muito legal. Eles se sentiram honrados, né, com o Gerson em abrir o coração e falar o que está passando. Porque eu peguei o feedback depois dessas visitas. Então, assim, eu acho que esse olhar faz muita diferença para o time. Muita diferença mesmo.
Ah, legal, Flavinha. Obrigada aí por ter falado isso aí, né? Então, assim, o que o Gerson fez aí no Rio de Janeiro, eu sei que as meninas do Rio já estão aí com outra mentalidade. Então, William, Sheila, todos os gerentes aí do estado de São Paulo, do Paraná e do Centro-Oeste, faça isso para as equipes também, tá? Que nós não estamos demitindo ninguém. Nós queremos pessoas que produzam dentro da empresa. A pessoa que não produz, ela está sendo paga por alguém que produz. Então, nós queremos todo mundo se pagando, dando resultado positivo. Não ter que deixar um escritório aberto e o outro pagando a conta dele. Então, nós precisamos evoluir na produção. É o que nós vamos buscar esse ano, tá, pessoal? Então, apesar desse rigor aí que o Gerson está tendo, o Alberto está tendo com pessoas, é muito importante isso daí, tá? A evolução da Petrocred, tá? Chegarmos num patamar de entrega aí, muito legal, onde todo mundo ganha dinheiro. O promotor ganha, o regional ganha, e o supervisor, o gerente, principalmente a empresa, né, gente? Para que ela se mantenha firme e forte cada vez mais, tá bom? Bom, da minha parte era isso, tá? Eu não sei se achei o William ou algum gerente quer falar mais alguma coisa, tá? Uma outra coisa que está no nosso projeto aqui, eu estou com a Cidinha aqui do lado, é o crédito imobiliário. Eu acho que a semana que vem ela já vai entrar em áudio. Nós vamos falar sobre isso, indicação de clientes dos nossos escritórios para ela, para que ela dê um atendimento aí. E começamos aí a iniciar esse projeto, que é muito grande. O crédito imobiliário, ele traz operações enormes para a empresa, a rentabilidade é boa. E o banco quer muito que a PoupaCred desenvolva esse projeto aqui, muito bem feito. Por isso que nós buscamos alguém competente aí no mercado, uma pessoa que entende disso. E todos os nossos escritórios vão ter o total apoio aí para que isso evolua, tá bom? Ok, pessoal? Alguma coisa? Tudo certo?
Tudo certo.
Certo.
bom, bom dia. Então, o Alberto deve ficar ausente aí nesse final de semana. Se, sei lá, evitar e até falar com ele, coitado, porque a situação lá não é tão fácil, né? Foi de repente a sogra dele estava bem até domingo, entrou numa cirurgia, passou mal e veio a falecer. É, mas se precisarem de alguma coisa, fala comigo, sei lá, os regionais também estão disponíveis aí, tá bom? Ok?
Ok.
Ok.
Tá bom, gente. Bom dia, obrigada aí, tá? E vamos que vamos focar um bom final de mês aí, vamos ver se a gente consegue ultrapassar essa projeção que tá aqui. Ontem eu achei que foi um dia bacana, nós entregamos 7 milhões, foi um dia ótimo, foi um dos melhores dias do mês. Então a gente precisa voltar nesse nível de entrega aí diário, tá? Que é muito importante aí a gente buscar esse resultado, tá bom?
Tá bom.
Tá bom.
Bom dia, bom dia.
Bom dia. Tá, bom dia.
Bom dia.